Oi, eu sou a May Mortari.
E eu sou Esgrig, e bem-vindos a mais um Booklistas.
E o tema de hoje, escolhido de última hora, preparado de última hora, com livros selecionados de última hora, é.
Livros pra ler de última hora.
Eu adoro como a gente nem disfarça que a gente não tinha preparado o tema até ontem, às 11 da noite.
E escolhido os livros até hoje, às 7 da manhã.
Mandei mensagem para o Sgrig 7 horas da manhã com 3 livros, sem explicar absolutamente nada, sem dar bom dia. Então, eu sou uma péssima amiga.
E sim, caso você não tenha percebido ou notado ainda pelas últimas falas, são 8h18 da manhã da terça-feira, dia 17, também conhecido como o dia que esse episódio tem que sair.
Então, olá, pessoas! Estamos falando com vocês diretamente de hoje mesmo, o dia que sai o episódio do Booklist. E para esse episódio, a gente resolveu selecionar títulos para ler de última hora, não porque a gente não tenha planejamento, porque longe, longe de nós não ter planejamento, né, Felipe?
Planejamento.
Mas esses livros aqui são livros curtinhos, livros rápidos, para você ler no dia em que você quiser fazer uma leitura assim, de um dia, sem se planejar muito, sem exigir uma grande. Dedicação ao livro, porque tem vezes que a gente só quer pegar o livro e ler ele de uma vez e já ficar livre dele depois e poder colocar na nossa meta de leitura do ano que a gente leu mais o livro. Normalmente isso acontece comigo no fim do ano.
Ou você vai na fila de um dentista, do banco, do médico, e você quer ter a esperança que vai demorar menos do que você imagina. Então você pega um livro curtinho, você fala, ah, vai dar tempo, vai ser rapidinho. Mas nunca é.
Aí você lê o livro inteiro, mais 3 revistas caras. Porque eu não sei, tem algum padrão em consultório de médico e de dentista que as pessoas só podem ter Veja e Caras. E Caras é muito chato. Gente, desculpa quem gosta de ler Caras, mas eu realmente não consigo entender. Todas as revistas têm as mesmas matérias. É alguém famoso em frente a uma casa que não é dela. Eu não sei por quê. Tipo mansão de caras, ou ilha de caras, ou coisas
Ou num
assim.
barco, numa rede.
Ou num barco, isso. E respondendo algumas perguntas, como por exemplo, como é a sua rotina de manhã?
Qual o seu suco favorito?
Como você se mantém em forma? Então, para você evitar ter que ler revistas caras durante a sua espera ao dentista, a gente vai recomendar aqui alguns livrinhos que você pode levar com você. Para fazer uma leitura rápida, sem se preocupar muito enquanto você aguarda.
De preferência, mais de um para garantir.
Mais de um para garantir. E esses são todos livros tecnicamente leves e que você pode carregar com você sem se preocupar muito com a mochila ficar pesada. Principalmente se você lê eles em versão digital, para os que têm versão digital.
Spoiler. Eu zoei a Mari porque ela escolheu Dostoiévski no nosso primeiro episódio. Dessa vez ela escolheu Kafka. Mas tudo bem, vamos lá.
O quê? Me deixe em paz. Eu quero
Ah, deixa eu
só ver o
fazer.
que que você escolheu.
Você vai se surpreender. Deixa eu fazer um jabazinho antes. Que aproveitando esse rolê de leitura rápida, livro curtinho, em janeiro, eu e Lígia Colares estaremos fazendo um projeto chamado Desencalendo, que é o objetivo de ler 15 livros e 15 HQs num período de 30 dias. Então você pode pegar essas dicas aqui. E o link para esse projeto, tipo um projeto bem acordo verbal mesmo, né? Nada compromisso nem nada. Se quiser participar, participa. Se quiser ler menos, ler mais, parar na metade. Só vai lendo com a gente, acompanhando e discutindo no Twitter com a hashtag Desencalendo, que vai ser muito legal. Começa dia 1º de janeiro. E a Mari vai participar também, porque eu obriguei.
Ah, claro. Claro que eu vou, gente. Vocês sabem que eu leio muito.
Vai desencalhar essa leitura aí.
Que pode dar errado, não é? Bom, vamos lá então. Esgrig, como você sempre começa, conta aí pra gente qual foi a sua primeira escolha para hoje.
Aproveitando o hype de Star Wars, que lançou recentemente nos cinemas, o terceiro filme da terceira trilogia, eu escolhi um livro de Star Wars que é Academia Jedi, do Jeffrey Brown. A tradução é da Isadora Próspero. A editora é Aleph, tem 176 páginas e foi lançado em setembro de 2015. E é um livro na vibe Diário de um Banana, que tem tipo muitos desenhos, é escrito em forma de diário. E vai contar a história do jovem Juan Novaches, que ele tá ansioso porque ele terminou a escola primária e ele quer se juntar à academia de pilotos, que é o sonho dele, porque o pai dele é piloto e tal. Mas os planos dele meio que vão por água abaixo, porque ele foi rejeitado pela escola de pilotos. Porém, ele é convidado a participar para da Academia Jedi, porque aparentemente ele é um Jedi. Ele
Olha
tem a
só.
força muito proeminente. E a tutela da Academia Jedi é do Mestre Yoda. E lá ele está cercado por aliens, droids, outros Jedi, e ele vai ter que enfrentar desafios comuns da idade dele, que é, tipo, utilizar a força, duelar com sabre de luz. E o que aparentemente é o mais difícil para toda criança adolescente americana, que é dançar com uma garota. O que isso não faz sentido nenhum no Brasil.
Não, não tem absolutamente nenhum sentido para nossa cultura aqui. Eu adoro quando eu tô dando aula de inglês e meus alunos me perguntam: "Ai, como que eu falo ficar em inglês?" Eu então, né? Como que eu vou explicar que isso é um conceito totalmente brasileiro? Sim, porque a questão do tipo, minha aluna perguntou uma vez: "Ai, como é que eu falo que eu tô ficando com alguém?" Eu falo: "Olha, eu diria dating, né?" Aí ela: "Ai, mas dating não é namorando?" Eu: "Também." Aí ela: "Ah, mas não é sério, ficando assim, tipo, sem ser sério." Aí eu falei: "Ai, você tá pedindo muito dos americanos, né? Não tem isso."
I'm seriously dating.
I'm seriously dating. I'm dating for real. Não tem como. É a questão totalmente cultural essa de baile e dançar com as pessoas.
O prom.
Prom, até a questão de primeiro encontro aqui no Brasil, em muitos casos, não se aplica. Esse conceito de, tipo, você conhecer alguém na escola, aí você vai numa festa que tem essa pessoa e você pede para ficar com ela, é algo que é muito cultural nosso, né?
Eu diria que o mais próximo que a gente tem de, tipo, o prom é chamar alguém para dançar com você na festa junina.
Quer ser meu par na
Na
quadrilha?
quadrilha, é tipo isso.
Meu Deus, eu tava falando disso ontem mesmo. O negócio de chamar as pessoas para dançar na quadrilha e o quanto festa junina é o mais próximo que a gente tinha na época de escola de um conceito de baile americano. Porque pensa, tem as comidas, tem dança, tem o correr elegante, gente. Correr elegante é a coisa mais maravilhosa do universo.
Correr elegante já me ajudou muito nessa vida. Mas é isso, tipo, o brasileiro escolhe chamar alguém para dançar no momento que ele está vestido o mais ridículo possível.
Normalmente esse momento é a quadrilha invertida. Porque, nossa, a quadrilha invertida era uma desgraça para mim, porque eu sempre tinha que pegar a roupa de alguém da minha família, porque tinha que ter a roupa de homem e tal. Só que eu sou muito pequena comparado aos homens da minha família, então ficava um negócio horroroso. Aí tinha vez que eu pegava emprestada dos meus colegas de sala, também nunca dava certo. Eu sempre ficava muito estranha com a roupa caipira masculina.
Você tem problema com roupa masculina? Imagina eu que sou grande, tinha que achar uma roupa feminina.
Nossa, amigo, realmente. Parece mais difícil. Meu, teve várias vezes nessas quadrilhas invertidas em que eu emprestava roupa para os meninos da sala. E eu, inclusive, teve vídeos de trabalhos da escola. Eu não sei por que que a gente fazia isso, mas tinha vídeos de trabalho da escola que a gente tinha que fazer, tipo, um vídeo interpretando um conto. Tem um maravilhoso que, se você procurar no YouTube, você ainda acha, mas eu não vou dizer como achar, que é eu e meus amigos interpretando um conto do Guimarães Rosa. E tinha duas pessoas a mais no nosso grupo, duas pessoas que estavam realmente sem função. Então a gente simplesmente pegou roupas minhas do meu armário, porque a gente fez o trabalho em casa, e vestiu os dois com as minhas roupas e falou: "Ah, fica passando no fundo de figurante." E aí o
Deus.
vídeo é maravilhoso, porque a gente está interpretando um conto do Guimarães Rosa, e em momentos totalmente aleatórios do vídeo passam dois caras vestidos de saia no fundo, sem motivo nenhum. Só porque a gente achou que seria mais movimentado pro vídeo. Mas eu não sei por que que a gente começou a falar de festa junina em dezembro, né, Esgrig? Mas tudo bem.
Eu não sei. Foi a relação com o prom, que é normalmente o baile de inverno nos Estados Unidos, que acontece nessa época.
Eu adoro como eu basicamente relaciono qualquer cultura de qualquer país do norte com a nossa festa junina. Sempre. Pronto,
Porque é
festa
maravilhoso.
junina. Quando eu tava na Alemanha, ai, feira de Natal, é igual festa junina, a mesma comida, tem até vinho quente, sabe? Sem condição, só não tem quentão, por quê? Porque gringo não sabe o que é cachaça direito. Então, assim, é triste. É uma festa junina triste. Não tem prenda, não
É,
tem pesca, não tem tiro ao alvo,
não tem
jogar bola na
paçoca.
boca do palhacinho, não tem essas coisas.
Não
Não
tem
tem
paçoca.
paçoca, não tem pastel. Nossa, eu já te contei sobre a festa junina da escola que eu estudei, que era uma escola toda diferentona, então eles não queriam que tivesse nada de comida não saudável na festa junina.
Meu Deus.
E aí a festa junina nossa tinha maravilhosos pratos, como por exemplo, cachorro-quente vegano e pizza de abobrinha.
Isso tem muito cara de escola de burguês.
Faria Limer, a escola Faria Limer, galera.
Muito Faria Limer.
Imagina você ir numa festa junina e aí você tem pizza de abobrinha para comer. Não tem
Eu ia
pastel,
embora.
porque pastel é frito, não podia. É, não tem salsicha de verdade, porque não. Então era
Porque
salsicha
tem muito
vegana.
conservante.
É, mas olha, a parte dos doces era muito boa, porque os doces eram levados pelos pais dos alunos. Então vinha bolo de chocolate, vinha. Tinha muita opção vegana, sempre teve.
Menos mal, mas pizza de abobrinha.
Paçoca, paçoca caseira. Olha,
Eu
era
ainda
bem
tô
gostoso.
impactado.
Eu gosto muito da pizza de abobrinha. Só acho que na festa junina eu comeria mais um hot dog caipira, um dogão caipira.
Nossa, um pastel de carne, pastel de queijo, cuscuz.
Pastel. A minha comida favorita de festa junina é um conceito que tem lá em Bauru, no interior, que aqui em São Paulo, tanto sempre que eu conto, as pessoas ficam me olhando meio estranho. Mas que é o cachorro quente caipira. Esgrigue, me ajuda. O cachorro quente caipira é a salsicha picadinha de um molho com tomate e pimentão. E você abre um buraco no seu pão e põe a salsicha dentro, mistureba de salsicha.
Não vou poder te ajudar nessa.
Mas esgrigue é a coisa mais típica de festa junina, esgrigue.
De Bauru, não, de Piracicaba.
Eu fui criada na fazenda, é assim que funciona. É
Tá
isso.
bom. Esse é o local de fala. Não vou me meter.
É meu lugar de fala. Cachorro quente caipira com salsicha picada. Gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu garanto para vocês que é muito bom. E olha que eu
Não, eu
amo
já
cachorro
comi
quente no
muito
geral.
cachorro quente com salsicha picada, mas com pimentão.
Com pimentão, pedacinhos de pimentão. O que você tiver, você taca no molho. Baconzinho, se tiver.
Eu conheço o conceito de buraco quente.
Buraco quente é basicamente parecido com isso, só que em vez de ser salsicha, é carne
É carne
moída.
moída, sim.
Sim, nas festas juninas que eu ia também tinha buraco quente.
Buraco quente conheço. O cachorro quente caipira TM, não.
Cachorro quente caipira. É uma marca. Eu tô achando que é uma marca registrada da minha avó, isso não é possível.
Pode ser.
Porque toda vez que eu ia em alguma festa, a avó falava: ah, não pode faltar cachorro quente caipira. Então, assim, não pode faltar. Então, eu sempre levei. Talvez eu tenha sido a responsável por criar o cachorro quente caipira dentro das festas dos meus amigos.
Talvez. Mas é
Mas é
isso,
muito
isso foi
gostoso.
Academia Jedi.
Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo hoje?
Como a gente foi de uma escola Jedi pra comida de festa junina, não sei.
Você tá
Mas
dizendo
vamos.
que Jedi não pode comer cachorro quente caipira, Esgrig?
Pode, mas eu não acho que eles comam.
Eu duvido muito. Eu acho que comem sim. O livro que não conta.
Ah. Ok, então o errado sou eu. Vamos pro seu livro.
E saindo da comida de festa junina, a gente vai direto pro churrasquinho na casa do ministro da Educação. E a gente vai de Metamorfose do Franz Kafka. Ou Kafka. Alguém
Ah, o que
pergunta
você
pro ministro da
preferir?
Educação qual que é o nome do autor, por favor.
Vou perguntar pro meu cônjuge.
O meu conge. Mas enfim, Metamorfose de Kafka, que é um livro super curtinho. Eu, inclusive, assustei muito quando eu li esse livro, porque ele foi um livro recomendado na faculdade, era um livro que eu tinha que ler para um trabalho. E eu peguei para ler, assim, quando eu fui comprar, eu pensei, mano, Metamorfose do Kafka deve ser uma puta de uma bíblia, sabe? Eu achava que era um livro enorme. E aí, a hora que eu fui comprar, encomendei, a hora que chegou em casa, eu falei, ah, isso aqui? Ah, tá. E é uma leitura super rápida. É, todo mundo fala tanto do Kafka que eu esperava que ele fosse o Dostoiévski, entendeu? Os livros gigantes. E ninguém entende, ninguém se importa, só homem branco gosta, mas não, eu acho que o Kafka é legal, cara.
Ah, eu queria fazer um adendo. Que eu tava pesquisando informações para fazer o Sgrigt. E cada edição de Metamorfose tem um tradutor diferente, uma editora diferente. E, tipo, mano. Daí eu peguei a edição que eu tenho, então, sei lá.
Será que você pegou a mesma edição que eu, Sgrig?
É de capa branca com quadrado
Essa
riscado.
mesma. Ah lá,
Essa mesmo.
que bom, que sorte. Então, a edição que eu tenho, gente, é essa edição que é uma capa branca com quadrado preto no meio. E qual é a lógica daquela capa, né?
Eu acho que é pra ser um símbolo de proibido metamorfoseado.
Olha, eu sempre olhava para aquela capa e pensava, eu não tô entendendo. Aí eu li o livro pensando, eu vou entender a capa. Continuei não entendendo. Mas ok, você tem uma teoria. Ou é algum símbolo de dedetizador, sei lá.
Pode ser.
Pois enfim, a Metamorfose foi escrita pelo Franz Kafka, que é com K, Kafka, ok? Avisem o ministro por
Dois
mim.
casos, inclusive.
Dois Ks. Essa edição que a gente tem foi traduzida pelo Modesto Caroni e lançada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Ele tem 104 páginas só, então, como eu falei, é um livro muito pequenininho. E a publicação dele foi em 1915 original, pelo que eu entendo aqui, 97 no Brasil, a edição que a gente tem.
Isso.
Ok, perfeito. O que importa é que 1915 é a edição original dele. E ele conta a história do Gregor Samsa, que é um cara pacato, um pacato cidadão.
Mano, eu vi. Calma, deixa eu falar um negócio antes. Que eu vi um tweet recentemente do Samuel Rosa, ele tava falando alguma coisa contra o governo. Daí responderam, não sei o que tem, é politicamente correto, mas você tem uma música que é Macaco Cidadão.
Ah, não.
Dele. É Pacato Cidadão, por favor.
Gente, como assim, cara? É pacato cidadão. Gente, as pessoas. Meu Deus. Mas enfim, o Gregor Samsa é um pacato cidadão que mora com a família dele, tem um trabalho regular, assim, tipo. No inglês o pessoal chama de 9 to 5 job, que é basicamente trabalho de firma, das 8 às 6, aqui no Brasil, né? Enfim. Trabalho regular, trabalho de escritório. Até que um belo dia ele acorda e ele não é mais o Gregor Samsa, ele é uma barata gigante. Eu fico pensando o que que passou na cabeça do Kafka em 1915 para ele pensar: não, o cara vai virar uma barata, velho. Vai dar certo. Eu nem lembro se é uma barata, se é algum outro inseto, mas enfim, todo mundo
Eu
sempre
acho
fala
que é
que é
uma barata.
barata. É uma barata? Um besourão? Não, é uma barata mesmo. Enfim, ele vira um treco lá. Gigante. E aí tem todo o momento do Gregor em pânico, do tipo, meu Deus do céu, eu virei uma barata, né? Porque não é o tipo de coisa que a gente espera que aconteça. É meio que uma sexta-feira muito louca, assim, mas em vez dele virar a mãe, ele vira uma barata. Então ele entra em pânico. E aí tem uma.
É a mosca.
A mosca. Imagina se fosse interpretada pela Lindsay Lohan, cara.
Meu Deus.
Misericórdia. Não, sério. É muito bizarro a ideia. Então ele primeiro tem esse momento em que ele fica chocado com o fato de que ele virou uma barata sem a menor explicação. E não tem explicação. Não tem assim do tipo, ah, ele foi amaldiçoado, uma bruxa, uma fada, não sei, McGonagall. Não.
Só
Nada.
vira.
Ele simplesmente acorda e é uma barata. E não tem a menor ideia do porquê. Então ele precisa primeiro se aceitar, aceitar essa nova forma dele, para depois ele conseguir abrir a porta do quarto e lidar com o fato de que a família dele precisa descobrir que ele virou uma barata. E esse é o tipo de livro que te coloca numa situação, assim, de que você pensa, como você lidaria com o fato de você um belo dia perceber que você é muito diferente da sua família? E eu acho que essa é toda a questão do Kafka. É colocar o leitor dele numa posição em que faça a gente pensar assim, mano, como eu me sentiria se eu fosse tão diferente assim da minha família? Se eu soubesse que a minha família não aceitaria essa minha nova descoberta sobre mim? E isso é uma coisa que as pessoas passam na vida real sem precisar se transformar em barata em várias situações. Uma comparação que eu fiz na época que eu li Kafka, eu pensava muito na questão da saída do armário, na questão da homossexualidade. Lógico, eu acredito que não tenha sido a ideia do Kafka em 1915, mas quando você pensa assim, uma pessoa que está descobrindo sua sexualidade, quando ela percebe que ela é homossexual, ou que ela tem uma sexualidade diferente da heterossexual, que é a sexualidade padrão da sociedade, infelizmente, que é uma droga, a pessoa se sente meio que assim. Primeiro, ela tem a dificuldade de se aceitar, dependendo do ambiente familiar, do ambiente social em que ela está inserida. E depois disso, ela ainda tem que lidar com o fato de que a família dela precisa aceitar uma coisa que ela não tem como mudar porque ela é assim. E o que que ela vai fazer, entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver com essa história, de uma forma bem metaforizada, lógico, mas foi a melhor lição que eu consegui tirar da leitura de Kafka e o que tinha mais a ver com a minha realidade também e que eu consegui trazer mais para a minha realidade. Mas eu acredito que cada pessoa que lê Kafka pode ter uma sensação diferente. E eu acho que por conta disso esse livro se tornou tão pisado, tão comentado na academia e fora dela, e todo mundo conhece, menos o ministro da Educação.
Ele conhece, ele só tem um apelido carinhoso.
Kafka. Espetinho de quibe.
E é foda porque esse link que você criou com a saída do armário, muita pessoa tem tanto nojo de homossexual que não faz nenhum sentido, que pode ser muito relacionado a uma barata.
Exatamente, por isso mesmo que eu senti uma relação muito forte com essa metáfora. Porque é uma coisa que, pelo menos antigamente, eu acho que hoje em dia a gente tem trabalhado para melhorar isso dentro do possível, apesar do super atraso social que a gente está vivendo por causa dessa bosta desse presidente, que eu não aguento mais falar mal dele, eu não aguento mais. Eu só quero que a ciência se exploda.
Eu
Mas.
queria dizer que esse é o episódio 13, Lula Livre.
Episódio 3 é Lula livre, enfia no Bolsonaro no cu, sabe? Ontem eu peguei um Uber, ele veio o caminho todo do centro até a Zona Norte me falando de pró-vida, defesa da família e que o Bolsonaro é muito criticado porque ele é muito autêntico. Eu só queria dormir, sabe? Mas eu
Pois.
tive muito orgulho de mim ontem porque eu não me estressei, eu fingi que eu não estava ouvindo. Eu nunca tinha feito isso, gente. É até bom em alguns momentos, sabe?
É
Porque
libertador.
é libertador, porque você pensa, tipo, ah, não, agora eu vou ter que entrar nessa treta, porque olha a merda que o cara tá falando. Só que isso, meia-noite e meia, voltando de uma festa, você fala, ah, não, eu só quero a minha cama, sabe?
Na dúvida, mete o gringo. Sorry, sir, I cannot understand you.
É o meu nome, Mariana, dá pra meter muito gringo com esse nome.
Mete um alemão.
Nossa senhora, qualquer dia eu vou fazer isso só para não responder as merdas que eu escuto. Mas eu acho que assim é uma metáfora válida e porque é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de aceitar, é uma coisa que as famílias vão tentar esconder, como aconteceu inclusive com o Gregor na história, até o momento em que ele fala, quer saber, eu não posso parar de viver a minha vida. Porque vocês não querem que eu saia daqui. Então, assim, foda-se. E é isso. É basicamente. Bom, é um livro clássico, né? É uma leitura que todo mundo com certeza já ouviu falar. As pessoas já sabem do que se trata. Eu, antes de ler Kafka, a gente já sabe que é sobre um cara que virou um inseto. Mas a gente não sabe por quê. E acho que nem o próprio Kafka sabe por quê que o Gregor virou um inseto. Foi só a metáfora que ele quis usar ali. Mas é uma leitura muito rápida, gente. 104 páginas para você poder ter uma leitura que nem o próprio ministro da Educação teve, olha só.
Pois é. E eu queria dizer que é uma leitura que eu não tive, apesar de saber pronunciar corretamente o nome do autor.
Mas quem sabe você pode colocar no seu planejamento do desafio que você vai fazer em janeiro, Esgrig.
Pode ser um livro pro Desencalenda. Já que
Olha
ele está
aí.
na minha estante faz um bom tempo.
Já que você já tem esse livro, né? Olha que
Pois é.
fácil. Esgrig, conta pra gente sua segunda escolha de hoje.
Minha segunda escolha é A Rosa de Isabela, da Solane Chiorro. É um livro nacional. uma noveleta nacional, um conto nacional, não sei a definição. É, foi publicado de forma independente na Amazon, tem 60 páginas e foi lançado em março de 2017. E eu gosto de chamar A Rosa de Isabela de uma releitura de A Bela e a Fera, com uma protagonista negra, LGBT, brasileira e sem síndrome de Estocolmo. A Isabela, ela acaba de se mudar para uma pequena cidade no interior de São Paulo com a família. E enquanto as irmãs dela estão lutando para se ajustar à realidade do interior, ela se sente mais confortável no novo ambiente. Ela sai para ler na praça, ela dá rolê pela cidadezinha. E a mãe dela trabalha, se eu não me engano, vendendo doces, vendendo coisas pela cidade. E numa dessas vendas, ela acaba pegando uma rosa de um jardim, que acaba por ser a rosa da fera. E é aquela toda história, tipo, ah, agora você me deve alguma coisa e blá blá blá. E a Isabela, pra tranquilizar a mãe, vai lá resolver. E ela se propõe a cuidar do jardim e etc. pra fera, não ser uma prisioneira.
Melhor.
E ela acaba se surpreendendo com o que a fera é. Como na Bela e a Fera. Mas melhor.
Ah, achei fofo.
É bem fofo.
Eu confesso que eu nunca li nada da Solane. Eu morro de vontade de ler coisas dela. Tem muitos autores nacionais contemporâneos que estão na minha lista de leituras que eu quero fazer, mas eu. Ah, gente, vocês sabem. É muito enrosco para uma pessoa só. Eu ainda estou lendo A Academia de Vampiros, mas eu vou chegar no fim, vai dar certo.
Vai dar certo. E olha aí, se tivesse algum projeto de leitura que desse para você se focar em ler mais, não.
Olha, Big, vai tomar no seu cu. Mas eu vou tentar participar, eu já falei disso.
Sei, eu tô enchendo o saco.
Melhor momento da visita do Sgrig até aqui foi a vez em que o Sgrig começou a discutir com o Felipe, meu namorado, sobre o desencalendo. E o Felipe, não é assim, é desse outro jeito, o Sgrig. Eu literalmente criei esse desafio.
Vou dar um contexto. Felipe viu o projeto de Lígia Colares, de ler 15 livros e 15 HQs no mês de janeiro. Só que ele entendeu que era 15 livros ou 15 HQs. E ele
Ficou
não viu que eu estava.
empolgadíssimo.
E ele não viu que eu era um dos criadores do projeto. Dele, não, é 15 livros ou 15 HQs. Eu, Felipe, não é. Dele, não, mas eu vi. Deu, Felipe, eu literalmente criei o projeto. Me respeita.
Melhor foi o susto dele, do tipo, como assim você criou o projeto?
Mas nada te impede de ler só 15 livros ou 15 HQs. O projeto é livre, você trata ele do jeito que você quiser.
Ok, eu vou tentar, eu não garanto absolutamente nada, mas estarei tentando ler mais no ano que vem. Inclusive, essa é uma das metas, porque esse ano foi um caos.
Porque tá acabando os livros pra eu falar no podcast.
Eu preciso ler mais, porque eu tenho um podcast sobre isso, inferno. Daqui a pouco vocês vão estar fazendo podcast aqui, eu vou estar passando receita, gente. Vídeo no YouTube.
Não, daqui a pouco eu vou começar a repetir livro, eu não tô nem zoando.
Eu não li tanto livro, meu Deus do céu. Sgrig, a gente conseguiu 13 episódios sem repetir livros, Sgrig. Olha como
Pois
a
é.
gente é leitor, isso quer dizer que pelo menos 30 livros a gente já leu na vida, Sgrig.
Sim, vou fazer uma conta rápida aqui. Foram três episódios com participações que a gente falou só dois livros, então dá seis.
Foram 3 episódios com participação?
Foram porque
Ai,
teve o
teve
Gui, a
aquele dos
Jota
convidados,
e o do
verdade.
Crivella. Aí tem mais 10 episódios que a gente falou três livros cada, então são 36 livros. E teve um episódio que a gente falou um livro bônus, então são 37 livros já falados nesse podcast por pessoa.
Então, garanto aqui para vocês que pelo menos 37 livros eu já li na minha vida e esse podcast prova isso.
Exatamente.
Muito bom.
Mas fala pra gente, Mari, qual o seu próximo livro?
O meu próximo livro é outro livro mega curto, que é um livro de 136 páginas, que é O Meu Nome é Amanda, da Amanda Guimarães. É um livro nacional e foi lançado pela Fábrica 231, que é um selo da Rocco. lançado em agosto de 2016.
Amanda Guimarães, também conhecida como Mandy Candy.
Eu ia passar essa informação agora, mas enfim, Mandy
Roubei, ha.
Candy, que é uma youtuber que eu gosto bastante. Eu não sou muito fã de youtubers, gente. Eu sou um pouco perdida, na verdade, nessa realidade. Às vezes as pessoas falam, ai, você já viu vídeos de. Esses dias me falaram, tipo, Cellbit. E eu, não, nunca vi, nem sei quem é.
Eu sei quem é.
Então, eu não sou muito ligada nisso de youtubers, apesar de ter tido canal, eu era bem mais ligada aos booktubers do que a youtubers no geral. Mas a Mandy Candy sempre foi uma youtuber que eu gostei de acompanhar. Eu gosto muito dos relatos dela, eu gostava de ver sobre as experiências dela na Coreia, quando ela morou lá vários anos, e na Tailândia, acho que ela chegou a morar na China também. E eu gostava muito de ver, porque mostrava essa realidade cultural muito diferente da nossa. E a Mandy também tinha ótimos vídeos e relatos sobre a experiência dela como uma mulher trans na sociedade. Então ela contava como foi a transição para ela, como que era essa relação com o sexo. E lógico, muitos outros conteúdos não relacionados a isso, porque, né, gente trans não vive só de ser trans. As pessoas têm interesses. Isso é algo que as pessoas na internet, no geral, esquecem muito. Eu odeio ver gente trans participando de eventos só quando o evento é sobre transexual. A gente tem que entender que, assim, as pessoas que são diferentes da gente, elas não estão aqui no mundo para falar só sobre a diferença que elas têm. Então, essa questão de transexual só falar de transexualidade, negro só falar de movimento negro e de racismo, é uma putaria sem tamanho. Então, o que eu gosto muito da Mandy é que ela sempre fez um conteúdo abordando esses assuntos, mas um outro conteúdo muito mais diversificado sobre cultura coreana. Coisas que eu nunca tinha tido acesso, assim, a ver e que eu conheci através do canal dela.
Inclusive, isso foi uma coisa que a gente falou no começo do Booklistas entre nós, tipo, vamos tomar esse cuidado, por mais que, tipo, seja importante chamar pessoas que representem cada pauta, de não chamar as pessoas que representem cada pauta só quando for falar daquela pauta.
Exatamente. Então a gente sempre quer, assim, participação das pessoas. A gente sempre fala para vocês mandarem no Twitter sugestões, a gente adora ouvir sugestões de vocês. E a gente pretende, assim, ter muito mais convidados aqui no Booklist. A gente está só começando. Até o momento a gente teve só dois episódios com convidado, assim, efetivamente participando do programa junto com a gente. E a gente quer sempre trazer para vocês pessoas interessantes, produtores de conteúdo, escritores que vocês queiram ver aqui no programa. Então manda pra gente alguma ideia que vocês tenham, algum autor que vocês gostariam que participasse, ou algum produtor de conteúdo que vocês gostariam de participar. Se for possível pra gente entrar em contato com essa pessoa para ela participar com a gente, seria ótimo também.
O Neil Gaiman já recusou.
O Neil
Não
Gaiman,
adianta.
infelizmente, gente, ele não vai ser possível, porque ele falou pra gente que ele não fala português ainda. Então, assim, se ele fosse participar com a gente, teria que ser um episódio em inglês, e não é viável pro Booklistas nesse momento.
É, e não é igual um vídeo do YouTube. Podcast, infelizmente, não tem como colocar legenda.
A gente teria que ter a tradução simultânea, a interpretação simultânea aqui, e. Gente, não tem budget para isso. Então o Neil Gaiman pediu desculpas, mas por enquanto não vai ser possível.
E uma coisa que eu estava pensando, ainda não comentei com você, Maria, é tipo, manter convidados a cada 5 episódios, mas tudo bem colocar convidados no episódio do meio, porque 5 episódios de distância é muito tempo, eu gosto de ter convidados.
Eu também gosto, eu fico tão animada quando tenho convidado. Mas agora a gente já tá no 13, o que quer dizer que a gente tá muito perto do nosso próximo episódio com convidados. Quem será que vai ser, Esgri?
Não sei.
Saberemos em breve.
No caso, eu sei, mas não sei.
Mas voltando ao livro da Mandy, ele conta muito a história da Mandy quando ela era mais jovem, a infância dela no interior do Rio Grande do Sul, como que foi a percepção dela como mulher trans, a mudança dela para a Ásia. Eu gosto muito de livros autobiográficos e esse é uma autobiografia super curtinha, super rápida de ler. Eu li ela toda em um dia e recomendo bastante. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre esse livro também, de tanto que eu gostei. E eu acho que vale bastante a pena, gente. É um livro fácil de ler. A Mandy tem uma linguagem super direta, super simples e faz a gente sentir como se estivesse conversando com ela. Eu acho isso muito legal. Esgrigue,
Oi.
parece que a nossa última rodada de hoje está um pouquinho temática.
Temática por dois motivos que vocês vão ver mais pra frente. O meu terceiro e último livro é Garota Ranho, que é uma HQ do Brian Lee O'Malley, que é o mesmo autor de Scott Pilgrim Contra o Mundo, em coautoria com a Leslie Hung, que também é uma das ilustradoras. A ilustração é da Leslie Hung e de Mickey Quinn, que eu não sei se é um cara ou uma garota, porque não tem foto dessa pessoa na internet.
O quê?
Tem muito artista que, tipo, usa avatar de desenho, então
Oh,
não.
Deus.
Sim. E a tradução é do Érico Assis. Foi publicado pela Quadrinhos na Cia, que é um selo da Companhia das Letras. Tem 136 páginas e foi lançado em maio de 2018. Eu sempre coloco publicado na parte de falar de editora, então eu não posso falar publicado quando eu for falar a data. Eu sempre bugo.
Você podia falar publicado, data, editora, junto.
Sim. Mas eu sempre leio na ordem de Grigit, daí eu bugo. Mas Garota Ranho, que tem o genial subtítulo de Green Hair Don't Care, que é uma garota de cabelo verde, e ela é uma blogueira de moda que vive a vida dos sonhos, que é ganhar mimo e publicar no seu blog e ser famosa na internet. Ou é pelo menos isso que ela quer que se acredite. Porque ela tem uma alergia incontrolável e o nariz dela não para de escorrer, e o namorado trocou ela por uma garota mais nova, e talvez ela tenha cometido um homicídio.
Meu Deus, talvez.
Talvez porque ela desperta do nada no banheiro com um corpo e sangue, e ela tá lá, mas ela não sabe se ela matou, porque ela não tem memória disso, e é isso. Ela não sabe se ela cometeu um homicídio. E sem falar que tem essa tal garota que ela vê, mas ela não sabe se é uma pessoa real ou se tá na imaginação dela. E é uma que é bem divertida. Que é pra você ver que esse mundo de Instagram e de blog não é tão perfeito quanto você vê no Instagram e no blog e no YouTube. Tem os problemas, tem os rolês, tem alguns homicídios, talvez. Espero que não.
Meu Deus. Talvez não. Vamos torcer para que não.
Vamos torcer para que não. Dependendo de quem for. Quer dizer, não, vamos torcer para que não. Para manter na vibe de quadrinhos, qual é o seu próximo livro,
Meu
Mariana?
próximo livro, além da coincidência de ser um quadrinho também, ele também teve o mesmo tradutor do Garota Ranho, que é o Érico Assis. Esse livro que eu escolhi para hoje é o Creepshow. Ele é um pouquinho complicado de explicar. O autor é o Stephen King, mas deixa eu contar qual é o contexto dessa HQ. Creepshow partiu de um filme, que era para ser um filme inspirado em HQs da década de 50. HQs como, por exemplo, Contos da Cripta, aquelas HQs bem de terror, assim, com um traço mais. Eu não sei explicar aquele traço, porque eu não manjo de arte, mas é um traço muito característico desses quadrinhos de terror da década de 50. Se vocês procurarem Contos da Cripta, vocês vão já ter uma ideia desse estilo de conto de terror em forma de quadrinho.
É com umas sombras bem, tipo,
Bem
pronunciadas.
sombreado, exatamente. Bem pronunciado na sombra, bastante cor. Esse filme foi criado em 1982 pelo King como roteirista e dirigido pelo George Romero, que é basicamente o pai dos zumbis da forma que a gente os conhece no cinema, é o diretor de A Noite dos Mortos-Vivos. E esse filme deles acabou sendo tão icônico para o King que ele resolveu lançar Creepshow, o filme, em forma de um quadrinho também, já que ele era a priori. Ai, expressão chique do caralho. Já que ele, no princípio, era inspirado nas HQs da década de 50, ele resolveu lançar uma HQ inspirada nas HQs da década de 50. E para isso ele lançou Creepshow, que é roteirizado por ele e com arte do Bernie Wrightson. Ele reúne alguns contos de terror rapidinhos e divertidos, contos assim meio inusitados, como, por exemplo, o conto sobre um pai que volta dos mortos, um caipira que tem certos problemas com higiene, com o mato, e por conta disso ele acaba tendo problemas assim, bem de terror. É um livro super legal, uma HQ super rapidinha, de 64 páginas apenas,
Eu me surpreendi quando eu vi o número de páginas, inclusive, que eu achei que
Ele é
fosse
muito
mais.
pequeno. O formato dessa HQ é bem diferentona por conta da inspiração na década de 50. Ele é um livro grande. É, ele não para de pé na minha estante. Não para, porque o espaço da estante não é suficiente, porque ele é um livro bem alto. Mas ele tem bem poucas páginas.
Ok.
Eu acho uma edição muito bonita. Foi lançada pela Dark Side em outubro de 2017. Eu gosto muito dessas edições em capa dura da Dark Side. E esse foi o primeiro livro com o roteiro do Stephen King, que foi lançado pela Dark Side. Eles já tinham a biografia do King, mas não tinham nada assinado pelo King. E esse foi o primeiro. Porque eu não sei muito bem como funciona a questão dos direitos autorais, mas quem tem os direitos autorais do King aqui no Brasil é a
Suma.
Suma. Então, esse talvez por ser HQ e ter o Bernie Wrightson no meio, eu acho que foi pra.
Eu acho
Não
que só por
se
ser
enquadrou.
HQ, porque a Dark Side também tem N, do Stephen King, que é uma HQ.
Então, essa questão assim, dos direitos autorais do King, por mais que a maioria dos livros dele saiam pela Suma, a gente tem essas HQs aí saindo pela Dark Side. E Creepshow foi a primeira. Ela é muito legal, eu gosto bastante das cores, dos traços, das sombras e das histórias mesmo, que tem essa pegada de terror mais antiga e que eu gosto bastante. Eu não sei se já comentei por aqui, mas meu filme favorito de terror é o Massacre da Serra Elétrica original da década de 70. Então, eu gosto
Você
muito desse.
comentou no episódio que você falou do livro Massacre da Serra Elétrica.
Ah, eu comentei isso faz alguns episódios já. Mas eu gosto muito desse terror, assim, que se passa meio que no campo, um terror mais de meio da década de 90. Esse terror mais de meio do século 20. E que, mano, é bem diferente da pegada de terror que a gente tem hoje. É muito diferente da pegada de terror que a gente tinha no final do século 20. Esse terror do meio do século 20 era um terror muito. Sei lá, tipo, em um lugar no meio do nada, numa família caipira que pratica voodoo e não sei o que lá, e mato crescendo em volta da casa. Eu gosto muito dessa premissa. Gosto
Eu queria
bastante.
fazer uma denúncia que Mariana Mortari
Denúncia.
nunca assistiu Halloween.
Cara, esse é um problema sério na minha trajetória com o horror e que eu pretendo corrigir assim que possível.
Eu já fiz ela assistir o de 2018,
Mas o
que é.
original é uma falha, realmente. Eu sempre fico pensando, preciso assistir Halloween. Aí eu penso, vou assistir com alguém, e aí ninguém assiste comigo, e daí eu jogo pra depois, e daí aparece outro filme, e enfim, Halloween é tipo um filme karma que eu preciso ver. E o pior é que eu gosto muito de terror antigo e eu nunca vi. É uma falha mesmo.
E
Falha na
você
Matrix, Greg.
aparentemente gostou muito do sequência, remake, etc.
Eu com certeza vou gostar demais do antigo, porque comigo é sempre assim, eu assisto o remake e falo, que legal, aí eu vejo o original e penso, meu Deus do céu, muito mais legal.
E tem a Jamie Lee Curtis.
Tem a Jamie Lee Curtis, chofem.
Chovem.
Assistirei assim que possível.
Mas eu acho que foi isso, né?
Eu
Mais um
acho que foi isso.
episódio. Mais um episódio sem Regi.
Mais um episódio sem rede, a gente anda muito calmo aqui nesse Hipocrisia. É o fim de ano, é o Natal.
Sim.
Inclusive, nosso próximo episódio só vai sair depois do Natal, gente. Então, feliz Natal pra vocês.
Nosso próximo episódio vai ser exatamente na véspera do ano novo.
Se preparem sobre o que será que vai ser o episódio de ano novo do Booklist.
Eu acho que vai ser sobre o carnaval.
Possível. Aí já tem o planejamento, né? Já tem todo o tempo pra gente se preparar pra ele.
Porque a gente é muito planejado.
É muito, bastante. Mas é isso, gente. Conta pra gente qual foi aquele livro que você leu de última hora quando você precisava ler alguma coisa rápida e você não tinha planejamento nenhum pra isso, que é basicamente a minha vida e a vida dos Grieg.
Pois é. E você encontra a gente pelo Twitter, @booklistas, e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu @esgrigneiro.
E o meu é @meimortari. Mas essas informações todas você encontra, como sempre, no box de descrição do episódio.
E também no box de descrição vai estar um link para você conferir o Desencalendo. Se você quiser participar com a gente, participe, vai ser legal.
Vai ser super divertido! Uhul!
E é como a Suzy comentou no tweet do Desencalendo. Isso não tem como dar errado. A Lígia é a pessoa mais empolgada que eu conheço, você é a pessoa mais leitora que eu conheço.
E eu tô aqui só pra fazer bagunça. É isso.
É isso aí, pra comentar que tá relendo Vermelho, Branco, Sangue Azul no Desencalenda.
Com certeza. Bom, gente, era isso. Um beijo para vocês. Feliz Natal e a gente se vê no próximo episódio.
Beijo, Feliz Natal e até o Ano Novo.
Tchau, tchau.